Ribeirão Preto foi a cidade paulista campeã em leis inconstitucionais. Segundo o Tribunal de Justiça, o TJ de São Paulo, foram protocoladas no órgão 49 ações diretas de inconstitucionalidade, as chamadas ADINs, referentes a 2018. O tribunal julgou procedentes 30 dessas ações, o que significa que, de alguma maneira, essas leis, aprovadas na Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto, afrontam a Constituição Federal ou a Estadual. Nenhuma outra cidade do estado teve um número tão grande de leis reprovadas pelo TJ. Para o professor da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, Raul Miguel Freitas de Oliveira, especialista em Direito do Estado, são basicamente duas as razões pelas quais um vereador propõe uma lei que seja inconstitucional. Uma dessas razões é política.
A própria insistência do parlamentar municipal, de mesmo tendo conhecimento de que uma lei ela pode ser declarada inconstitucional, ele insiste em fazê-la muito mais para marcar uma posição política ou muitas vezes para estimular um debate a respeito dela ou às vezes pensando que pode com isso fazer com que o executivo também a proponha efetivamente. Porque grande parte dessas declarações de inconstitucionalidade decorrem tecnicamente do que a gente chama de inconstitucionalidade formal, ou seja, o chamado vício de iniciativa, né? Em que o legislador, o vereador, não teria a competência legislativa para apresentar o projeto de lei, né? Então, muitas vezes, isso é alegado pelos vereadores, né? De que tem conhecimento, de que há esse risco da declaração de inconstitucionalidade, mas que querem promover o debate, ou querem marcar uma posição política, ou mesmo querem, politicamente, criar na população o desejo de que a lei exista, né, com esta proposição e a aprovação da lei, mesmo que inconstitucional, tecnicamente, né, incompatível com as competências previstas na Constituição, para que o Executivo depois tome a iniciativa, que é dele, de fazer a lei, né? São essas as causas. Como também, eventualmente, a inexistência de um suporte técnico adequado na Câmara Municipal para o assessoramento deles.
O professor Freitas de Oliveira conhece bem o assunto. Além de professor na USP em Ribeirão Preto, ele também é procurador da Câmara de Vereadores de Santa Bárbara do Oeste e presta assessoria para a Câmara de Vereadores de Piracicaba. Ele afirma que a aprovação de leis que não sejam barradas no Tribunal de Justiça por inconstitucionalidade depende fundamentalmente de um corpo jurídico adequado fixo na Câmara de Vereadores.
Há uma necessidade premente de profissionalização da assessoria parlamentar dos vereadores e também da manutenção de um corpo jurídico, seja ele uma consultoria legislativa, seja ele uma procuradoria na Câmara Municipal, que seja efetivo, né, de titular de cargo efetivo, que seja alguém concursado no cargo, porque me refiro aí aos advogados, né, para que eles detenham justamente neste órgão uma história do legislativo local e com isso consigam prestar um trabalho preventivo de orientação desses vereadores para que isso não aconteça. Então, isso normalmente também é uma das razões. Inexistência de um corpo efetivo, né, um corpo técnico que tenha autonomia, que tenha liberdade de ação e que detenha no tempo a história. Por quê? Quando o sujeito ele é, por exemplo, um advogado comissionado, nomeado por uma autoridade, pela mesa diretora, pelo presidente da Câmara, quando os mandatos, os mandatos se encerram, em tese, esse sujeito ele tem um vínculo temporário com o poder legislativo, ele é substituído por outro. Daí esse outro que vem, eventualmente, não tem a história, não detém, né, o conhecimento da realidade local, do legislativo, dos projetos que foram antes propostos, declarados inconstitucionais ou não, ou mesmo na forma de trabalhar, né, cada nova legislatura, em tese, você tem um corpo técnico jurídico, isso não é bom para o legislativo, né?
Segundo nota enviada pela assessoria de imprensa da Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto, as propostas de leis são analisadas em comissões permanentes e temporárias antes de ir ao plenário para votação. A nota esclarece que a Coordenadoria Jurídica da Câmara não atua no assessoramento parlamentar e que cabe a cada vereador nomear um assessor jurídico para elaboração das leis. Nesse ponto, o professor Freitas de Oliveira explica que o que se vê é exatamente o despreparo dessas assessorias parlamentares.
Eu já me deparei em muitos cursos que a própria universidade promove, né, eu mesmo coordeno, de assessores parlamentares que não têm conhecimentos rudimentares a respeito da lei orgânica, a respeito da Constituição do Estado, da Constituição Federal e, portanto, muitas vezes sem condições mesmo mínimas de prestar um assessoramento ao vereador. Como nós sabemos, o vereador não se exige dele sequer um nível superior, uma escolaridade. Normalmente é alguém que está próximo da sociedade, da comunidade. Então é alguém que não necessita ter o conhecimento técnico, mas para legislar ele vai necessitar desse conhecimento. Então é importante a assessoria política parlamentar dele ser minimamente dotada de conhecimento técnico.
Nós ouvimos o professor da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, Raul Miguel Freitas de Oliveira, especialista em Direito do Estado. Ele analisou o elevado índice de rejeição pelo Tribunal de Justiça de leis aprovadas na Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto no ano passado. Francis Júnior, da Rádio USP, Ribeirão.